Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido essa noite, aproveitando a presença de uma pessoa muito querida para mim, nosso pastor Márcio, para que ele faça hoje a nossa oração inicial. Pastor, por favor.
Boa noite a todos aqui presente. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora, os vereadores aqui que se façam presente. E antes de eu fazer uma oração, queria fazer uma leitura aqui de um momento de reflexão. Senhoras e senhores, há momentos na vida pública que não representamos apenas um ato administrativo, mas um divisor de águas. Hoje não estamos diante de uma simples eleição ou das demandas que vão ser feitas aqui nesta noite, mas diante de um capítulo que será lembrado na história dessa casa legislativa e na memória dessa cidade. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios capítulo 29, versículo 4, que o rei com justiça sustém a terra, mas o amigo de suborno se transtorna. Esse texto ecoa com um princípio eterno. A verdadeira liderança se sustenta quando a justiça, a verdade e a responsabilidade. Uma cidade se mantém firme quando seus líderes decidem com integridade. Liderar não é ocupar uma cadeira, é carregar um peso que poucos vão suportar. E governar bem é uma das formas mais nobres de servir ao próximo. Por isso, antes de qualquer decisão dessa noite, inclinamos o coração para Deus. Porque quando os homens buscam orientação do céu, a cidade caminha com segurança e as decisões deixam de ser apenas políticas e se tornam instrumentos de transformação. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, nos colocamos em reverência e reconhecendo que o Senhor é quem estabelece as autoridades. Levanta líderes e sustenta aqueles que se entregam ao serviço público com sinceridade. Hoje, Pai, rendemos graça pela vida e pela gestão também da presidente Vânia Araújo, que conduziu esta casa com responsabilidade, firmeza e coragem ao longo deste ano. Abençoa, Senhor, cada vereador, cada servidor e cada cidadão desta cidade. Que este plenário hoje seja um ambiente de respeito, equilíbrio e maturidade. Entregamos a Ti, Senhor, cada decisão aqui tomada, concede a cada um fruto da consciência e compromisso. Que a verdade prevaleça sobre qualquer interesse pessoal, que a sabedoria do alto seja o fundamento de toda escolha. Ó Deus, nós abençoamos essa cidade, abençoamos as autoridades que aqui representam. E juntos vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 99 de 2025, da coordenadora pedagógica, senhora Adriana, para a presidente da casa, solicitando o espaço da Câmara Municipal para a realização do projeto Mentes Brilhantes no dia 9/12 de 2025, às 8 horas. Convite da senhora Aguinalda Carvalho para todos os vereadores e funcionários da Câmara para a sessão de autógrafos e lançamento do livro Vida que Passa, no dia 20/12 de 2025, das 15 horas às 19 horas, no Salão Paroquial. Devolvo a palavra.
A mesa, neste momento, passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite também especial para quem está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo YouTube, né, que sempre está aí na escuta e com certeza admirando o trabalho de algum vereador aqui, cada um, né, que acompanha e com certeza torcendo para cada um aqui de nós fazer o melhor trabalho possível, né, para estar melhorando cada dia mais a nossa cidade. Eu serei breve, presidente. Eu quero só fazer uma reivindicação. Nas duas reuniões anteriores, a gente citou muito aqui a questão de um recurso que caiu nos cofres públicos da prefeitura. O doutor Marcelo chega lá para mim aqui, vale de novo, mas a gente vai sempre frisar, porque nossa cidade ainda tem muita coisa a ser feita, e essa reivindicação aqui hoje, ela vem a respeito da rua ali que passa na Avenida B, em frente ao seu Nelson, e vai até na oficina do Madruga, né, ali, tendo em vista que é uma rua comercial e que está largada, ninguém olha para ela, né? Então, na verdadeira bagunça. E que, tendo recurso nos cofres públicos, a gente tem que fazer essa reivindicação para o prefeito por estar olhando aquela questão ali. Assim como a marginal que liga o loteamento novo, o Eldorado, o pessoal foi aí na rua, fez um auê, venderam lotes, e até agora não apresentou nada da infraestrutura. E tem uma marginal ali que liga até o portal, né? E esse ano passou, está dentro do prazo, mas com certeza esse vereador aqui, o ano que vem, vai ser bem incisivo nessa questão desses loteamentos, né? O pessoal fez o loteamento, venceu o prazo, renovou o prazo e nada foi feito. E as pessoas estão pagando. E lá precisa fazer infraestrutura. Precisa daquela marginal ali que liga até lá no portal. Assim como precisa dessa rua também, que liga da Avenida B até lá na Mecânica do Madruga, que é uma rua comercial e precisa de uma infraestrutura melhor naquele local ali. Então, o pessoal às vezes fala, ah, o vereador vai ser aborrecido. Eu vou ser aborrecido, sim. Inclusive, chegou aos meus ouvidos que tem um terreno que ele foi desapropriado pelo prefeito anterior, com uma finalidade. Fala-se na rua que vai ter outra finalidade, não era para aquele que foi desapropriado, e que eu vou estar olhando de perto, eu vou estar cobrando, porque tem um costume aqui do passado que o prefeito vai lá, dá uma autorização verbal, ó, vai lá e lota lá, toma conta do espaço lá, e depois vem aquela questão, ah, agora vamos fazer o lado político, vamos doar o terreno e tal. Não, isso não vai acontecer, não. Fez isso lá no bairro Vila Verde, que é o caldeirão fervendo que a gente fala, mas agora não vai se repetir. Não vai se repetir mesmo, porque nós aqui, vereadores, como prefeito não é dono de loteamento, ele não é dono de terreno. A gente está aqui para zelar do bem público. Essa é a nossa obrigação, zelar pelo bem público. A partir do momento que tiver uma infraestrutura, que tiver uma condição de fazer uma doação de um terreno que for para melhorar para quem precisa, aí já é outra questão. Aí tem uma discussão, tem projeto aqui na Câmara, envolve toda a sociedade. É bem diferente do que aconteceu e com certeza eu vou estar aqui. Às vezes eu não tenho o poder de bloquear, mas eu vou ter o poder de falar aqui dessas questões, que o pessoal vai lá, ocupa terreno e no dia da manhã está pedindo doação. Isso não. As coisas acho que tem que andar mais sérias, mais bem feitas. A cidade nossa está crescendo muito e precisa muito de uma infraestrutura melhor. A gente não pode estar bagunçando as coisas. Então, o ano que vem eu vou ficar firme em cima disso. Inclusive, tem um terreno no bairro Taboquinha que estão se vendendo lote lá também. Eu quero estar olhando de perto essa questão. Não estou pegando aqui no pé de ninguém, mas eu acho que tem que ser melhor distribuída essas questões. Então, por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, de forma respeitosa. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Quero dirigir as minhas palavras nesse momento ao nosso grupo lá da comunidade do Distrito de São Pedro para Três. Recebi muitas mensagens, eles estão nesse momento todos antenados, ligados lá na torcida aí pelo vereador professor Branquinho, aqui na cidade também, pessoas que admiram o nosso trabalho. Todos vocês, muitíssimo obrigado. Que Deus possa retribuir em dobro tudo que vocês desejam a esse vereador, que luta de forma transparente em prol do nosso povo de Buritias e também do meio rural. Dizer ao povo lá do Distrito de São Pedro Passa Três que as mensagens que eu recebi essa semana, recebi hoje também várias mensagens, perguntando sobre o processo licitatório das emendas de pavimentação asfáltica para a nossa comunidade, das quais eu mencionei na semana passada, que ocorreria no dia 27 e no dia 28 de novembro. Dizer a vocês que a licitação ocorreu exatamente no dia 27 e no dia 28 de novembro. Já temos empresa ganhadora. A empresa ganhadora é Oliveira Galvão Construtora Serviços Limitada. Só que também temos recurso, né? Uma empresa entrou com recurso referente a esse resultado da licitação. Então, só deixando bem claro e transparente como eu sou, como minha vida também é, de forma transparente e verdadeira, mostrando a vocês que, como tinha sido dito, ocorreu de fato a licitação e agora temos uma empresa ganhadora, mas também temos uma empresa que entrou com um recurso. Então, nós temos que aguardar 6 dias aí para findar esse procedimento e eu tenho certeza que em breve o Distrito de São Pedro Passa Três receberá mais obras de pavimentação no valor de acho 950 mil a 1 milhão de reais. E aqui publicamente agradecer a Vossa Excelência, Prefeito Rufino, Clóvis Polador, aos nossos deputados estaduais e federais, Federal Paula Biacchio e Estadual Gustavo Santana. Sem vocês, sem essa parceria, nada disso seria possível. Sem o governo também não haveria possibilidade, pois também há contrapartida nesse somatório. Quero também aqui cumprimentar e agradecer pela presença também ao Grupo Forrozeiro de Minas Gerais, tem alguns representantes aqui, são 70 integrantes desse grupo, grupo que valoriza a cultura do forró, do piseiro, do estilo country aqui na nossa cidade de Buritias. Então a vocês desejo sucesso nessa jornada e que possa cada vez mais defender o nome dessa cidade tão bacana como a cidade de Buritias, não só de Buritias, mas também de todo o meio rural, e levando o nome de Buritias para outros lugares, para outras localidades também. Presidente, nesse momento é só isso, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Cumprimentar o público presente hoje, em nome da minha esposa Márcia, satisfação imensa de ter vocês nessa Casa de Leis. Nesse momento, eu quero cumprimentar os secretários desse município, a senhora Eliane, o senhor Maico, secretária de Agricultura, secretária de Obras. É uma satisfação imensa ter vocês aqui na Casa de Leis. Sabe-se disso. Tá? Quero também, nesse momento, cumprimentar um grande amigo, companheiro, o senhor Joeton, que está presente nessa Casa de Leis, sempre está nos ouvindo lá, todas as reuniões. Quero cumprimentar também aqui candidato a vereador, senhor Julierme, que faz parte da minha vitória, Julierme, no qual caminhamos junto. Temos gratidão pelo trabalho, viu? Quero também cumprimentar o senhor Luan, representando a imprensa aqui. Em nome do senhor Luan, quero cumprimentar todos que participam hoje da imprensa nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar o DJ Hugão, satisfação imensa em ter aqui nessa Casa de Leis. E quero cumprimentar as lideranças que nos acompanhou nas caminhadas políticas aí, senhor Zezinho, Israel, dona Sônia, que está presente. Satisfação imensa de ter vocês nessa Casa de Leis. Sabe-se que vocês todos fizeram parte desse objetivo de nós estarmos aqui sentados nessa cadeira para os representar vocês. Esse vereador tem gratidão por cada um de vocês que acreditou, né, e deu esse voto para ele estar aqui representando vocês. Presidente, nesse momento eu estou devolvendo a palavra, nós temos mais pautas pela frente para decidir, então não irei estender a minha fala. Muito obrigado a Vossa Excelência, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite ao público presente, na pessoa da minha mãe, da minha esposa, que hoje está aqui nos acompanhando, todos os demais que estão aqui, a toda a comunidade de Buritis, aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM, também nos assistem aí pelo YouTube. Presidente, serei breve, somente para registrar. Essa semana tive a oportunidade de estar ali inaugurando a Ponte dos Goianos, juntamente com o deputado federal Leonardo Monteiro, que colocou um recurso muito grande para viabilizar a construção daquela ponte. E fiquei muito feliz de estar ali naquele momento, porque aquela comunidade ficou esquecida por muitos anos, mais de 50 anos aquela comunidade se instalou ali. E agora, né, no século XXI, que tiveram a oportunidade de ter um acesso digno, né, eles passavam ali por meio da balsa e o rio São Domingos, todos sabem, ele enche muito na época das águas e acaba inviabilizando até o trânsito ali, o que fazia com que aquela comunidade ficasse isolada. Então, para eles foi uma vitória muito grande, deu para ver no rosto de cada um ali a satisfação e a felicidade de estar naquele momento inaugurando aquela ponte. Na oportunidade, nós pudemos cobrar do deputado, que é bastante atuante aqui na nossa região, de dispor de recursos também para nós fazermos o aterro da outra ponte de São Domingos. Estive lá com o nosso prefeito Rufino, junto com o prefeito Formoso, e nós tivemos a oportunidade de cobrar daquele deputado a alocação de um recurso para nós fazermos o aterro. O aterro é um aterro muito grande, vai ter que se dispor de uma quantidade de recursos muito alta para a gente conseguir fazer aquele aterro daquela ponte. O deputado se dispôs novamente a nos ajudar e vai ser muito bom que esse ano a gente consiga fazer aquela ponte, que também vai dar um acesso para outra comunidade muito importante para a nossa cidade, que é a comunidade lá do Piratinga. Apesar deles ficarem do outro lado, ali no município de Arinos, o município base deles é Buritis, né? E eles precisam muito daquela ponte ali para ter o acesso aqui à nossa cidade e estar sempre aqui conosco. Nossa pauta é extensa e depois nós temos ainda a reunião preparatória para a eleição da presidência da mesa, então, no momento de liderança, eu tecerei um pouco mais de comentários e vamos à próxima etapa da reunião. Presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, o público presente hoje aqui. E como é bom, né, ter uma casa cheia, igual está hoje. Há muitos dias aí nós estamos participando com poucas pessoas aqui. É bom o pessoal estar vindo e participando da reunião. Estamos aqui para transmitir o que está acontecendo na cidade, né, e cobrar o que precisa. Vejo isso aí em muitos aí. Quero dar boa noite aí a da Lúcia, a sua família, presente aqui hoje, ao secretário Maico, à secretária Eliane, o Guilherme, né, companheiro aí de campanha, como é difícil uma campanha, nós sabemos disso aí. Eu perdi duas campanhas, ganhei na terceira. Foca isso aí. Doutor Marcelo, não posso deixar de falar, meu amigo hoje, né, posso considerar um amigo, né, lá de casa. Ana também. Luan, né, ex-vereador da nossa cidade, que traz a experiência aí de que é ser vereador. Futuramente nós estaremos aí na colocação igual você, né? Acho que futuramente serei ex-vereador também, né? Espero que não tão breve, né? Mas sim, quero deixar algumas reclamações do São Vicente, né? O meu amigo Juveton trouxe uma reclamação lá, questão de estradas. Essa época, né, tudo é difícil, né? A gente vê. Questão lá para Vila Rosa, lá tem o trevo da Vila Rosa lá depois do trevo da Vila Rosa com São Vicente, precisa dar uma arrumada lá naquela estrada lá. Tem uma descida ali perto do Carmo também, que precisa dar uma organizada. E uma curva apertada ali depois da barragem, que tem próximo no caminho ali. Também pediu também o morador lá do São Vicente, o Juveton, que trouxe a demanda para nós, para arrumar o atalho lá do São Vicente à Vila Rosa. Que passa ali pela Roseli Nunes, sai ali na Santa Maria, um pouquinho depois de João do Caixão, passa por dentro ali e sai da Roseli Nunes. Algo que eu já pedi para o secretário Douglas várias vezes, que esse trajeto for arrumado, pela grande necessidade de pessoas que passam ali, Gilberto. E assim, essas são os dois pedidos, e vejo ali que o colega quer falar um pouquinho também? Dá a palavra aí para Geudo.
Você me cede uma parte, novo colega? Fique breve nas palavras. Eu quero aqui também cumprimentar o seu Astor, um cidadão que vem participando ao município, prestando um trabalho relevante ao município. Como nós sabemos, seu Astor, o trabalho que o senhor vem prestando junto ao município, reforma de escola, melhoria de estradas. Nós temos que ter gratidão pelas pessoas também que vêm prestando um trabalho relevante ao município. Eu digo que às vezes, muitas vezes, não precisa ser um político para ajudar o município. O senhor é uma pessoa que nós admiramos muito e respeitamos muito, a Vossa Excelência. Devolvo a palavra e muito obrigado, meu colega vereador Alencar.
Também não podemos deixar, né, de marcar a presença aí do nosso amigo Denilson, Denir, Zezinho, Zé Carneiro, meu colega de sala, muitos anos estamos juntos, né? Tivemos um momento na campanha junto aí, abraçado nessa campanha. Foi muito bom. Também Israel também. E todas as esposas de vereadores que estão presentes aqui hoje, em nome da minha esposa, Vanessa. Tem boa palavra para o presidente. No momento, nós propondo falar aí. Mas...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos. Estender o cumprimento... Hoje, de forma especial, a minha esposa também que se faz presente aqui, na pessoa de quem cumprimento, assim como diz o Alencar, as demais esposas de vereadores que fazem presente, mãe de vereador que se faz presente. Uma honra tê-los aqui nesta noite. Cumprimentar também, de forma nominal, aqui o nosso amigo ex-vereador Luan, que passou por aqui, hoje representa a Rádio Clube, na noite de hoje, nosso amigo Julierme, ex-candidato a vereador, se tornou um expoente, muito conhecido na campanha eleitoral. Nós temos aqui um grupo de servidores efetivos da casa que estão aqui. Sejam bem-vindas, é muito bom tê-las aqui. É bom ver esses rostos nesta sessão. Os secretários do prefeito, ou melhor, os secretários da prefeitura, que estão aqui nesta noite, sejam bem-vindos. O meu amigo ali, o ex-secretário Adalto Militão, carinhosamente conhecido como Processo, também seja bem-vindo. Todo o povo que está aqui nesta noite. Também não poderia deixar passar despercebido, Gildo, e quero aqui estender um cumprimento ímpar ao nosso amigo Astor. É uma figura conhecida no município de Buritis. É respeitado não somente nesta urbe, mas em todo o território nacional. Em Buritis, o Astor, embora ele não faça nenhuma propaganda nesse sentido, mas é demasiadamente conhecido de todos nós, que tem auxiliado na construção, reforma de escolas, igual já aconteceu na Copago, tem auxiliado sobremaneira nas estradas rurais para escoamento de grãos. Então eu tenho aqui, sei que os colegas partilham do mesmo pensamento, que Astor, ele é um grande benfeitor para o município, para o povo de Buritis, e que merece, no futuro próximo, receber esse título, a altura e o reconhecimento de toda a sociedade de Buritis, representada aqui pelos seus parlamentares. Seja bem-vindo, Astor. Eu não poderia deixar passar, porque o nosso amigo Joeton, todas as reuniões, ele está sempre atento, ouvindo o que se passa aqui no parlamento. Meu irmão Israel, Zezinho, sejam bem-vindos. O Joeton é esse que está atrás de vocês aí. É amigo nosso, lá do São Vicente. E é um eleitor, doutor Marcelo, que ele cobra, e cobra com veemência. No dia de hoje ele entregou a este parlamentar pessoalmente uma cobrança escrita que diz respeito a alguns trechos da estrada que faz o trajeto, o percurso para a casa dele lá no São Vicente. Na verdade, depois do São Vicente, eu já estive lá algumas vezes, ali quase do lado de onde era a fazenda terapêutica, né, Joeton? Na divisa. Inclusive, eu fiquei um tempo por ali. Então, veja só, o secretário de Estradas não está aqui. Está o secretário de Obras. Isso aqui deveria ser direcionado ao secretário de Estradas, e tanto eu quanto o Alencar faremos chegar às mãos dele. A primeira curva depois do trevo da Vila Rosa tem que mexer. Aquela descida lá da Baixada do Zé, né, Zé Bucarme, tem que mexer. A outra curva apertada lá depois da barragem, eu passo demais ali, cara, ali realmente tem que mexer ali, viu? E também arrumar aquele atalho da Vila São Vicente para a Vila Rosa. Aquele passando da Santa Maria para o assentamento Roseli Nunes. O processo conhece aqui de quais salteados que nós estamos falando. Rodava todos esses cantos aí. Então, é apenas uns 8 quilômetros, né, Jatom? É um negocinho pequeno, né? Para um município tão pungente. Agora, a verdade, Joetão, nós temos que reconhecer, e como diz o jargão popular, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o prefeito tem feito aí um trabalho para tentar melhorar essas estradas. Nós sabemos que, no início, inclusive eu com alguns colegas, fomos fiscalizar ali para o lado da Barriguda, estava sendo feito um trabalho hercúleo ali para melhorar. O que acontece é que, nesse momento agora, que nós estamos aguardando ansiosamente as chuvas, talvez não tenha condições. Mas se permanecer o tempo ensolarado, deverá arrumar isso amanhã. Não tem que esperar, é para já. E aqui eu pego um gancho de uma cobrança que foi feita pelo colega vereador Robertinho, no sentido, Julierme, de fazer o aterro ali daquela ponte de São Domingos. Cara, aquilo é algo que todos nós, gente, estamos ansiosos com aquilo. Não sei se você tem andado por ali, Arlen Prisco. É uma necessidade veemente das pessoas ali que ultrapassam, que precisam. E está lá o monumento feito, mas de uma altura, cara, que eu acho que é um projeto, não sei se vocês conhecem, tem que conhecer, um negócio doido que fizeram ali. Então precisa realmente de fazer o aterro para que aquela ponte, de fato, ela possa servir para as pessoas. No momento de liderança, eu complementarei. Obrigado, presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar também, esta noite, cada pessoa que se faz presente, na pessoa do nosso secretariado, secretária de Agricultura, Eliane, pessoa muito querida para essa vereadora. Cumprimentar a imprensa local, Luana, pessoa da Vossa Excelência, Rádio Clube FM, mais Buritis também marcando presença essa noite. E dizer que, neste momento de assuntos urgentes e relevantes para o nosso município, eu quero registrar, quero parabenizar a nova mesa diretora da APAI de Buritis, na pessoa do presidente Alexandre e toda a sua equipe, a Cláudia, a Dilma Teixeira e os demais membros que compõem essa gestão. Desejo a todos uma caminhada promissora, guiada pelo compromisso, pelo amor ao próximo e, principalmente, por uma atenção contínua às políticas de inclusão, que são a essência do trabalho da APAI. A diretoria pode continuar contando com o nosso apoio e parceria. Essa casa legislativa sempre esteve ao lado da APAI, reconhecendo a importância do trabalho que realizam junto às pessoas com deficiência e suas famílias. Quero aproveitar para reforçar algumas das nossas ações que destinamos àquela instituição, sempre buscando fortalecer sua estrutura e contribuir com o bom funcionamento dos serviços prestados. Destinamos, por meio da deputada Lude Falcão, uma emenda de R$170 mil para custeio daquela instituição. Fomos parceiros também, indicando R$60 mil para auxiliar na melhoria salarial dos servidores, valorizando o trabalho de quem atua diretamente com os alunos. Destinei também uma emenda impositiva de R$5 mil para aquisição de mobiliários e equipamentos para a sala de fisioterapia, contribuindo para um atendimento mais qualificado. E, por fim, destinamos, por meio da nossa deputada estadual Maria Clara Marra, uma emenda de R$300 mil, recurso que já está pago há 3 meses para a implantação de um parque multissensorial que será essencial no tratamento terapêutico de alunos com deficiência e com o espectro autista. Com isso, reafirmamos o nosso compromisso com a APAI, com todas as ações que promovem inclusão, cuidado, dignidade e desenvolvimento humano em nossa cidade. Quero também parabenizar a gestão anterior pelos serviços prestados e pela dedicação com que conduziram a instituição. Faço votos de que essa também nova mesa diretora continue trabalhando com o mesmo comprometimento, responsabilidade e amor. Que Deus abençoe a todos e fortaleça essa nova fase da APAI de Buritis para que sigam sendo referência de inclusão e acolhimento em nosso município. Também aproveito a oportunidade nessa sessão ordinária para destacar mais uma vez uma ação importante da Câmara Municipal de Buritis, que tem contribuído diretamente para a conscientização da nossa comunidade. Falo aqui da iluminação artística da nova fachada desta casa, um projeto que apresentamos à população no mês de setembro e que tem sido uma ferramenta de apoio às campanhas educativas e de saúde. Entendemos que a Câmara não é apenas um espaço de debate e decisões, mas também um instrumento de comunicação social e de orientação à população. Por isso, adotamos ao longo dos últimos meses uma iluminação temática que tem chamado a atenção de quem passa pela nossa sede e reforçado mensagens essenciais para a prevenção e o cuidado com a saúde. No mês de setembro, iluminamos a fachada na cor amarelo, em apoio à campanha de prevenção ao suicídio, reforçando a importância do diálogo, da empatia e do cuidado com a saúde mental. Em outubro, adotamos a cor rosa, em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama, alertando mulheres e famílias sobre a importância do diagnóstico precoce. No mês de novembro, a Câmara ganhou a cor azul, reforçando a campanha do Novembro Azul, dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de próstata, incentivando os homens a cuidarem da própria saúde. E neste mês de dezembro, nossa fachada recebe a cor vermelha, destacando a campanha de prevenção ao HIV, à AIDS e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Uma cor forte que simboliza alerta, responsabilidade e principalmente a necessidade de informação. Tomamos essa iniciativa porque acreditamos que a Câmara Municipal deve ser uma aliada à população, não apenas nas leis que aprova, mas também na forma como comunica, educa e inspira o cuidado. A iluminação artística é mais do que uma decoração, é uma forma de mostrar que esta casa está atenta, presente e comprometida com temas que afetam diretamente a vida das famílias de Buritis. Também, como presidente, eu quero parabenizar essa noite todos os evangélicos da nossa cidade pelo seu dia celebrado na última sexta-feira, 30 de novembro. Quero aqui reconhecer a importância de cada igreja, de cada liderança, pastor Márcio, espiritual, e de cada fiel que com sua fé dedicaram diariamente a transformar vidas, fortalecer famílias e promover valores que edificam toda a nossa comunidade. A presença da comunidade evangélica em nosso município vai muito além de templos. Ela se faz presente na solidariedade, no acolhimento, no cuidado com o próximo, nas ações sociais e na palavra de esperança que tantas vezes chega no momento em que nós mais precisamos. E em nome do Poder Legislativo, reafirmo nosso respeito, nossa admiração e nossa parceria com todas as denominações evangélicas. Que Deus continue abençoando cada ministério, cada família e cada projeto que nasce da fé e do amor ao próximo. Parabéns a todos os evangélicos mais uma vez pelo seu dia, que a paz e a união e a fé sigam iluminando os caminhos de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes e todos que estão aqui. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. A gente sempre fala que essa casa são de vocês, né? Luan já esteve aqui. Meus parabéns, obrigado por estar acompanhando a reunião de hoje. Quero só, vou ser breve, porque a pauta hoje realmente está puxada. Quero fazer alguns agradecimentos aqui e parabenizar aí, como o Branquinho já falou aí, o grupo de dança forrozeiro aí, meus parabéns aí, à frente do Hugão DJ aí, meus parabéns, Hugão. Agradecer aqui também o secretário de esporte, Mário, que conduziu um campeonato aí, à frente, nosso amigo Zezinho, que fez um bom trabalho, está de parabéns, acompanhei aí e quero estar de portas abertas para sempre que precisar, né, de um apoio para o esporte, eu vou estar presente aqui, porque eu vi o seu esforço, quantas pessoas foram envolvidas para que isso acontecesse e treinar mais, né? Que infelizmente saímos na semifinal, né? Treinar mais. E também aqui, Carlos Fernando, doutor Carlos Fernando, a respeito dessa ponte, o que eu acho engraçado é que quando um é cobrado, nós todos somos cobrados por isso. Então, por isso de todos, às vezes, fazer a mesma cobrança. Mas de antemão eu falo para você, o prefeito tem buscado recursos arduamente para que se conclua aquela ponte. Em vários deputados que nós fomos, alguns até por brincadeira, falou assim, é melhor levantar outra ponte que fazer o aterro dessa. Sem brincadeira nenhuma. Então assim, eu não sei aonde que foi o erro, mas eu sei que é uma coisa monstruosa aquilo ali. Então assim, eu venho acompanhando o prefeito, buscando apoio dos deputados para que isso aconteça, para resolver o problema, né, de todos que estão de cá e todos que estão de lá, que depende daquela passagem ali. Então assim, quero parabenizar o prefeito aí e vamos acompanhar até resolver esse problema aí, que eu acho que é um problema de todos, principalmente nós vereadores, que talvez temos acesso com mais facilidade aos deputados, né, tentar buscar o recurso para resolver um problema que são de todos nós, né, são de todos nós. E também aqui, fazer uma cobrança aqui, boa noite André aí, que é o nosso diretor do presídio aí, que está sempre buscando aí também uma parceria conosco para a segurança do presídio e de todos que ali trabalham. Parabéns aí, pode contar aí que esse vereador, que nós estamos aí presente também. E uma cobrança do nosso amigo Eltinho Casa de Fazendeira aí, cobrar o fiscal de postura a respeito dessas pessoas que ficam vendendo rede em frente à igreja, em frente ao João da Farmácia, porque hoje nós temos a feira aqui para eles, né? Para eles estão vendendo seus produtos. Então isso acaba atrapalhando talvez, como foram dito aqui, a cidade cresceu, nós temos que reorganizar a nossa cidade para que o fluxo, né, caminhe sem problema nenhum. Apesar dos acidentes que estão acontecendo aí, muitas das vezes irresponsabilidade de cada motorista, sempre está tendo batida de carro, de moto, atropelamento. Então isso é para ajudar a reorganizar a cidade. No momento é só isso mesmo, presidente. Devolvo a palavra.
Também quero aproveitar a oportunidade para solicitar o Paulo de Otávio, que cuida da iluminação da nossa cidade. Nós temos um pedido aqui dos moradores da comunidade de Vila Palmeira, né, para que possa oferecer um serviço de iluminação com maior qualidade. O pessoal está reclamando muito, né, da vila está escura. Aí eu quero pedir na pessoa aqui do Maicon, secretário de obras, que possa estar levando, Maicon, essa solicitação ao Paulo de Otávio para estar dando uma atenção com a nossa comunidade da Palmeira. Também recebi reclamações do pessoal do Paraterra Taquaril quanto à iluminação e comunidade da Vila São Vicente. Né, oportunidade que peço a Vossa Excelência, né, que estenda essa solicitação ao nosso amigo Paulo de Otávio. Vamos passar agora, então, para a segunda parte da reunião. Solicitar aqui a nossa assessoria jurídica, a ausência do vereador Robertinho no plenário. Eu tenho que passar a palavra para ele. Vou passar aqui, então, o vereador não está passando bem. Vou passar aqui a palavra, nesse momento, a presidência, ao primeiro secretário, o vereador Danilo, para que ele presida a discussão e votação de matéria de autoria da mesa diretora.
Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 008/2025, alterar o anexo 4 da lei complementar número 72/2010 e aumentar o vencimento do cargo de secretário de gabinete, de autoria da mesa diretora.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Venho esclarecer a população que o projeto de lei complementar de número 008 de 2025, que trata sobre o vencimento das nossas secretárias de gabinete, propõe um aumento do valor para R$ 2.725,00, o que representa um reajuste salarial de aproximadamente R$ 800,00. Essa proposta não é apenas um reajuste financeiro, é, acima de tudo, uma iniciativa de valorização. Valorização da dedicação, do compromisso e da responsabilidade que essas servidoras desempenham diariamente dentro dessa Casa de Leis. Elas lidam com demandas internas, externas, organização administrativa, atendimento ao público, preparação de documentos, prestação de contas sobre as emendas impositivas, suporte técnico e político aos vereadores, além de serem o elo direto entre o gabinete e a comunidade. Trata-se de um trabalho silencioso, muitas vezes pouco percebido, mas absolutamente indispensável. Por isso, este projeto nasce do reconhecimento e da observação do quanto essas servidoras têm se dedicado, entregando sempre o melhor, com zelo, respeito, profissionalismo e lealdade ao serviço público. Sabemos que para garantir um legislativo eficiente, humanizado e organizado, é fundamental que aqueles que mantêm essa estrutura em ordem sejam devidamente valorizados. Agradeço desde já o apoio e a sensibilidade dos nossos vereadores que compreendem essa relevância essa noite.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Desculpa, 7 votos. O vereador não está presente. Nesse momento, devolvo a presidência à presidente desta casa, a vereadora Vaninha.
Item 2 da pauta. Única discussão e votação da emenda de redação 01 de 2025. Altera a emenda e o caput do artigo 1º do projeto de lei 45 de 2025. Emenda de autoria da Comissão de Legislação. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Graças, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Essa emenda é só uma emenda de redação, só para fazer uma correção, que veio no projeto de lei alterando só o artigo 3º e não constava o número da lei. Aí está fazendo essa alteração. Fazendo a alteração no artigo 3º e citando o número da lei, que vai incorporar no próximo projeto aí, de projeto de lei número 045.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 45 de 2025. Altera o artigo 3º da lei 1580 de 2 de abril de 2024, que fixa subsídio dos agentes políticos do município de Buritis para a legislatura de 2025 a 2028 da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Esse projeto, ele vem a fixar os subsídios dos agentes políticos, dando o poder, o direito, né, dos secretários receber as férias, né, ter o direito de gozar as férias e receber o texto de férias. Assim como nós, vereadores, também já temos esse direito, está passando para os secretários municipais. Aí está fixando a lei do subsídio. Deu a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 46/2025 dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, e especifica e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
O pessoal está meio acanhado de falar, né? A gente vai falando aqui, porque tem que estar mostrando para o público o que, que a gente está votando. É, nada mais, nada menos do que criando, né, a estrutura da creche que está situada lá no bairro Extrema, né? Então está se criando a lei da creche, né, que futuramente aí vai ser denominada algum nome, né? E posteriormente também vai vir a lei complementar, fazendo toda a estrutura, né, de cargos. Hoje só está se criando a lei que cria a creche. Eu vou parar, presidente.
Pela hora, pessoal.
A palavra, vereador Arley Prisco.
Presidente, eu queria pedir a quebra de interstício para que a gente pudesse fazer essa segunda votação. Seria possível para resolver um pedido de hoje de manhã que nós tivemos do secretário para que fosse resolvido com mais agilidade, porque o tempo está bem curto para poder resolver isso aqui.
Só fazendo um complemento, essa questão dele vir com urgência é porque tem um recurso que ele é vinculado para compra de imóveis de lá da creche. Então, precisa dessa lei criada para estar executando a compra desses imóveis, né? Então, por isso é a urgência dessa questão do projeto ter vindo e, com certeza, eu acho que o senhor vai acatar o pedido do vereador.
Eu gostaria de consultar o plenário se todos estão de acordo com a quebra de interstício.
Presidente, a vossa presença me permite...
A palavra, vereador.
Estarei concordando sim com a quebra de interstício, excelência presidente. Mas essa obra começou há 2 anos e meio atrás e esse projeto está chegando em cima da hora aqui para ser votado. Eu me sinto envergonhado. Envergonhado. Porque como é que você está terminando de construir uma obra e você mandou o projeto para criar uma creche? Está mandando agora, em cima da hora. Nós temos prazo até quarta-feira. Isso chama-se desorganização. Eu vou comungar com vocês, porque quem vai ficar com prejuízo são a população buritizense. Porque, do contrário, eu seria contra. Eu vou a palavra.
Presidente, pela ordem. Devido à relevância da matéria, a gente sabe que a demanda por vagas em creches é enorme. Durante a semana, a gente recebe inúmeras pessoas questionando e pedindo e precisando de vagas em creches. É tanto que essa creche teve uma intervenção também do nosso trabalho junto ao governo federal na época, porque havia um sistema que estava travado lá e, de repente, lógico, começou no mandato passado, mas mais importante é não perder esse recurso, mais importante é que a creche já está construída, mais importante é que em breve vai estar sendo inaugurada, mais importante é que vai estar atendendo o nosso povo de Buriti que tanto precisa. Então, presidente, totalmente favorável.
Presidente, pela ordem. Também, concordo também da quebra de interstício, pelo fato dela grande importância, né, para a comunidade de Buriti, para a comunidade ali perto ali da creche, ali do Extrema, do Israel Pinheiro, conheço muitas mulheres ali que precisam trabalhar. E às vezes não tem onde colocar seus filhos, com quem deixar seus filhos para trabalhar, Lua. Então é muito importante isso aí, organizar e começar a creche a funcionar em nosso município. Não só as pessoas moradores próximos, mas todo o município Buriti precisa.
Doutor Fernando.
Pela ordem, presidente. Presidente, porque estava na discussão. Aí o Didé iniciou, aí o Arley levantou a questão de ordem. Então, eu já vou aproveitar, já faço a discussão e já falo sobre a questão de ordem também. Em relação à questão de ordem, primeiramente, gostaria de ponderar e explicar àqueles que estão nos ouvindo que o que se está a lebre aqui levantada pelo vereador Arley é porque o procedimento normal, essa votação deveria ocorrer nessa sessão e na sessão vindoura. Esse é o procedimento normal. O que o Arley está pedindo ali é o seguinte, é para nesta sessão nós já votarmos de uma vez por todas esta matéria. E aí o Didé complementou que existe um recurso para poder adquirir imobiliário para poder colocar para funcionar a creche. Aí existe uma questão, o vereador Geudo, em que pese ele votar favorável, ele não passou despercebido e registrou o tempo de demora que chegou isso aqui e veio meio assim atropelando, né? E pede-se, então, a quebra de interstício pelo atropelo. Agora, eu ouvi com atenção o que me disse o vereador que antecedeu. É uma matéria de extrema relevância. Relevância política e relevância social. Veja só, a demanda de creche é constante em Buritis. E isso nunca vai acabar. Aliás, existe um número grande e crescente de mulheres grávidas em Buritis. Isso significa que o amor está no ar. É muito importante também que se registre isso. Mas eu tive outro dia no Taboquinha muitas mulheres grávidas. Eu estive ali no Israel Pinheiro, muitas mulheres grávidas. Isso não vai acabar. Então, veja só, eu perguntei aqui agora à minha assessoria aqui, me disseram que são 100 vagas de imediato lá para a creche. Os meninos aqui estão antenados de tudo. Então, veja só, Luan, nós não poderíamos, de forma alguma, deixar passar sem acudir a tempo e hora a aprovação da matéria para que, pelo menos aí, um número indeterminado de mães, eu não vou nem dizer que seriam 100 mães, porque imagina que uma mãe tenha 3 filhos. Vai que consiga abrigar os 3 filhos na creche, então não seriam 3 mães. Mas um número grande de mães que precisam trabalhar, estão aí batendo lá naquela creche do Taboquinha, na Zanini, batendo lá, batendo na outra, e não tem vagas, cara. Então, com a implementação da nova creche, além de você atender a sociedade, você também gera empregos. É um número a mais de professores que estão aí aguardando nomeação, etc., e que vão trabalhar. É um número a mais de fornecedores que vão trabalhar. São mães que estão dentro de casa paradas porque não tem com quem deixar os filhos e não tem condição financeira de pagar uma babá que vai poder colocar o seu filho ali. E aqui, presidente, eu registro porque conheço de perto o trabalho prestado pelas creches de Buritis, especialmente no Taboquinha, que volta e meia eu vou lá visitar. É um trabalho de qualidade, de qualidade. Isso eu estou dizendo em comparação com outras creches aqui circunvizinhas. Então, eu estou de acordo com a quebra de interstício, no sentido da procedência da questão de ordem levantada pelo vereador Arley, e também eu já adianto meu voto favorável na primeira e na segunda votação, dizendo que isso aqui é algo muito importante. Isso aqui, Didé, é um prêmio de Natal que as mães que precisam estão ganhando. Certamente deve iniciar já no início do ano que vem, já vai iniciar o funcionamento dessa creche. Então, presidente, são essas as minhas ponderações no sentido de aprovar a matéria em tótem da forma que ela veio. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, apenas para declarar o meu voto favorável à quebra de interstício e para dizer que se trata de um projeto muito simples, é apenas a criação da personalidade jurídica da creche, que poderia ter sido feita a qualquer momento, né? Às vezes passou um pouco desapercebido pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, de que tinha que fazer isso para poder receber os recursos. Então, não é uma matéria que se exige, né? Que se exigiria ter sido votada anteriormente. Então, não vejo problema nenhum de ter chegado agora, ter chegado antes essa matéria. Há um recurso mesmo, de fato, destinado já a essa creche pelo deputado Zé Vitor, deputado federal, que, inclusive, colocou a maior parte dos recursos para a construção dessa creche tão importante ali para o bairro Israel Pinheiro e para o bairro Extrema. Então, somente para justificar o meu voto e dizer que não há problema nenhum dessa matéria ter chegado agora, né, não ter chegado anteriormente. Devolvo a palavra.
Pela outra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Danilo.
Quero falar que sou favorável, né? Agora tem que resolver, né? Então, sou favorável, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar então a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento eu passo a presidência ao nosso vice-presidente, vereador Robertinho, para que ele presida a discussão e votação de matéria de autoria da nossa mesa diretora.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 007/2025, que altera o artigo 3º da resolução 305 de 4 de maio de 2017, aumenta o vencimento do cargo em comissão de secretário do PROCON e revoga a resolução 345 de dezembro de 2021, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Presidente, dentro da mesma linha de valorização dos nossos servidores, e assim como fizemos com o cargo de secretária de gabinete, essa proposta também busca reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pela servidora que atua no PROCON, setor que tem um papel fundamental na defesa dos direitos do consumidor e do atendimento direto à população. A secretária do PROCON é responsável por organizar demandas, acolher reclamações, acompanhar processos, orientar consumidores e garantir que o serviço funcione de forma eficiente e humanizada. É uma função de grande responsabilidade que exige atenção, preparo técnico e sensibilidade no trato com as pessoas. O reajuste proposto é uma medida justa, necessária e coerente com o compromisso dessa mesa diretora em fortalecer o serviço público, valorizando quem está na ponta, fortalecemos a qualidade do atendimento, melhoramos a eficiência do setor e asseguramos melhores condições de trabalho para quem serve a população diretamente. Da mesma forma, pedimos também aos colegas vereadores o apoio nessa matéria em compreender a importância deste reconhecimento. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência, a presidente dessa casa, a vereadora Vaninha.
Está aberto. Ah, bem lembrado. Gente, passamos então pela segunda votação e discussão do projeto de lei 46 de 2025, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, que especifica e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Presidente, nós já discutimos, inclusive, exaustivamente essa matéria. Mas é só para poder fazer uma correção, que a minha assessoria errou quando me falou que eram 100 vagas. Eu acabo de receber aqui uma informação correta, diretamente da secretaria, que são 184 vagas. Então, assessoria, é quase o dobro do que eu anunciei aqui. Depois eu vou ter uma conversinha de pé de orelha com o meu assessor ali. Mas é o dobro, são 184 vagas. Então é muita coisa, Luan. Que amanhã a rádio divulgue isso. 184 vagas para as crianças que serão atendidas naquela creche. Eu não sei se Vossa Senhoria já esteve lá, é uma creche linda. Está ficando muito bonita. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passamos agora para a terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do Podemos.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, já caminhando para os momentos finais, era só, tão somente para fazer 2 questões. Primeira é de registrar aqui e agradecer a presença do meu amigo Nenzão, caminhoneiro que muito socorre as pessoas de Buritis, Nenzão. Eu sei que você também desenvolve um serviço afinco e necessário na comunidade de Buritis. Eu já fui dependente desse serviço, Gildo, e Nezão é um grande companheiro que nós temos aqui em Buritis. Eu quero fazer um registro do último... Nós comemoramos na sexta-feira o Dia do Evangélico. Reuniu-se várias igrejas em um ambiente comum. E foi um culto, no jargão pentecostal, um culto muito avivado, muito bom, entendeu? Onde aqueles que entendem, sentem a presença de Deus. Muito bom aquele movimento ali. Eu quero parabenizar o nosso secretário de Finanças, que estava também naquela igreja ali, e ajudou a conduzir a instrumentalidade muito bem. Leve o nosso abraço e o reconhecimento ao pastor daquela igreja. Recepção excelente, está ali o Demilson, que eu também não poderia deixar passar despercebido. A recepção, nós sentimos bem acolhidos ali. Eu faço parte de uma outra denominação e fomos a convite para celebrar. Então, esperamos que o ano que vem o executivo desenvolva sempre um trabalho melhor com o grupo de evangélicos em Buritis, que tem um dia cravado aí no final de novembro para as suas celebrações e comemorações. No mais, a todo o povo de Buritis, agradecemos sempre a atenção. Lembrando que nós temos várias pessoas aqui hoje assistindo via YouTube e também através das ondas sonoras da Rádio Clube. Muito obrigado.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Apolinário.
Liderança do Podemos. Também não posso deixar de falar né, da celebração do Dia do Evangelho, lá na Igreja Batista, né, estive junto com o Dr. Fernando, Robertinho, estive presente lá naquele momento. E foi uma noite muito agradável. Quero agradecer ao Dr. Marcelo pelo convite, né, nós estar lá naquele momento. E não posso deixar de falar daquele carinho de recepção de toda a igreja, do pastor Antônio, né? Teve o pastor Márcio que estava lá também, estava presente naquele momento, fez oração para todos nós lá. Muitos pastores, não só um, se eu não me engano, tinha uns 4 a 5, Fernando. E lá, quem falou no nome da Assembleia de Deus foi Naraia, ó, a cantor. Que mulher para cantar, doutor. Você tá doido, que voz. Teve muita música, muito louvor, foi muito bom. E olha que eu sou católico. Então, assim, mas é muito bom estar junto com os evangélicos nesse momento. É muito louvor, é muito bom. Sai do coração, assim, muito cheio de harmonia, eu e minha esposa. Também, após a celebração, tivemos aí um evento, junto com os meninos do futebol ali no ABB. Tinha o pessoal ali no joguinho de futebol. Chegamos até um pouquinho mais tarde lá no evento, lá de confraternização da Câmara. Mas foi tudo bom. Foi uma noite, como se diz minha esposa, uma noite espetacular. Então é isso aí, gente. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de finalizarmos a nossa reunião, senhoras e senhores, servidores, vereadores, em meio a assuntos importantes falados esta noite para o nosso município, eu peço licença para registrar alguns agradecimentos que para mim são muito significativos. Estamos caminhando para mais um final da nossa legislatura e desde já minha palavra é de gratidão. Agradeço primeiramente a Deus pela grandiosa oportunidade de estar no ano de 2025 na função de presidente do Parlamento. Foi um período intenso, de muitos desafios e superações. Enfrentei, Julierme, momentos de dificuldade e, confesso, até de incompreensão por parte de lideranças que eu sempre defendi. Foi um momento duro para mim, que me levou a refletir profundamente. Cheguei, inclusive, a me perguntar por algumas vezes: será que esses desafios são por eu ser uma mulher? Por eu ser a única vereadora eleita nesta casa? E naquele instante passou um filme pela minha cabeça. Havíamos recém saído de um processo político em que todos nós caminhamos juntos, defendendo o mesmo ideal. No entanto, talvez pelo excesso de vaidade em um processo democrático, vivemos um momento, infelizmente, de divisão. Mas, como na minha vida nada foi fácil, busquei refúgio e encontrei refúgio, sim, no Senhor. Busquei sabedoria, pedi direção, procurei respostas e Deus nos sustentou como sempre. Tive também o apoio, e quero falar aqui, incondicional, de você, vereador Danilo, naquele momento, e da nossa mesa diretora, através do Robertinho, do Arley Prisco e de você, Branquinho, que caminharam ao meu lado para que hoje eu estivesse aqui, nesta casa, eleita para conduzir essa legislatura de 2025. Agradeço igualmente aos vereadores que não votaram em mim, mas que estiveram ao nosso lado no dia a dia, trabalhando como parceiros no processo legislativo. Nesta casa houve respeito, nesta casa houve, Geudo, diálogo, nesta casa, Fernando, houve parcerias. Nos esforçamos para construir uma gestão participativa, transparente e onde nenhuma decisão fosse tomada de forma individual ou autoritária. Trabalhamos juntos e trabalhamos de forma harmoniosa também com o Poder Executivo. Por isso, eu deixo registrado o meu agradecimento ao prefeito Rufino, aos secretários municipais, a Flávia Maia, a Eliane Martins, a Eliene Teixeira, ao Maico, a Franciele, ao Douglas e ao Dr. Marcelo, pela parceria, colaboração e compromisso com o desenvolvimento do nosso município. Agradeço também a cada servidor desta Casa de Leis, em nome do Mário Farias, Dr. Marquinho, da nossa gerente, doutora Marizete, pelo trabalho prestativo, dedicado e essencial para atender ao povo de Buritis. Se em algum momento, aqui nessa Casa de Leis, eu falhei, eu peço a todos humildemente o perdão. Quero reafirmar que cada decisão tomada foi com o intuito sincero de fazer o melhor pela população e por esta instituição. E como presidente que sempre procurou reconhecer nossos servidores, não poderíamos deixar de encerrar o nosso mandato sem promover um momento de confraternização e de gratidão. Por isso, na última sexta-feira, no dia 28 de novembro, nossa gestão realizou uma humilde, mas porém linda e significativa festa de confraternização aos nossos servidores e vereadores desta casa. Agradeço aos presidentes de associações, comerciantes, fornecedores, empresários, secretários municipais e prefeitos que colaboraram com presentes e com brindes tão especiais. Com a contribuição de cada um, conseguimos entregar e sortear mais de 150 brindes preparado com carinho e respeito aos servidores, vereadores e aos nossos convidados. Deixo também o meu agradecimento especial à minha equipe que esteve à frente de cada detalhe dessa confraternização, principalmente a Eide, minha secretária de gabinete, a doutora Luana, a Glenda, a doutora Marizete e a Rosana. Vocês foram fundamentais para que este momento fosse único e inesquecível. E, por fim, quero dizer hoje, logo mais teremos a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Buritis para a legislatura de 2026. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a cada vereador, concedendo sabedoria divina, discernimento e serenidade em suas escolhas, e que aquele que for eleito esta noite conduza esta Casa de Leis com responsabilidade, compromisso e com a autoridade constituída por Deus. São essas as nossas considerações finais. Passo agora a palavra ao primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando. Danilon da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Logo após o encerramento desta reunião, iniciaremos a reunião preparatória para a eleição dos membros da mesa diretora para a segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Portanto, eu convido a todos vocês a permanecerem conosco até o final. A reunião está encerrada, nós só vamos fazer um intervalo de um minuto para quem quiser beber água, ir ao banheiro, e já iniciamos a eleição da mesa diretora.
amarelo passou. Mas a gente ia mandar, mesmo.
Não,
que é? Mais uma vez, eu cumprimento aos colegas vereadores e ao público presente. Em conformidade com os dispositivos regimentais, especialmente o artigo 9 e 10 do Regimento Interno, iniciamos a reunião preparatória para a eleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis para a segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura, exercício de 2026. Designo para secretariar os trabalhos o vereador Danilão da Funerária e passo a palavra para que ele proceda à chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Senhora Presidente, informo que consta a presença de 9 vereadores.
Havendo o número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta esta reunião preparatória. Com a palavra... Primeiro secretário para a leitura das chapas registradas.
Senhora Presidente, foram protocolados dois requerimentos de inscrição. O primeiro requerimento, com a seguinte composição: para presidente, vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho. Para vice-presidente, vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Para primeiro secretário, vereador Ali Fabiano Prisco. Para segundo secretário, vereador Danilo Botelho de Araújo, Danilão da Funerária. O segundo requerimento, com a seguinte composição: para presidente, vereador Dr. Carlos Fernando Pereira dos Santos. Para vice-presidente, vereador Gildo Alves Ferreira. Para o primeiro secretário, vereador Alencar Alisson Apolinário Antunes. Para o segundo secretário, vereador José Eurípides Fernandes. Devolvo a palavra.
Informo aos vereadores, ao público presente e aos que nos acompanham através da rádio ou por outros meios de comunicação, que a eleição será realizada por cargos e por votação nominal, conforme o disposto no caput do artigo 10 do Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto no inciso 5 do artigo 10 do Regimento Interno, iniciaremos agora a chamada nominal para votação. Votação para segundo secretário, Danilão ou Didé. Professor Branquinho, em quem o senhor vota?
Voto Danilão da Funerária.
Professor Alencar, em quem o senhor vota para segundo secretário?
Didé.
Doutor Fernando, em quem o senhor vota? Danilão ou Didé?
Didé.
Danilão da Funerária, em quem o senhor vota? No senhor mesmo ou no Didé?
Danilão.
Geudo da Mariquita, em quem o senhor vota? Danilão ou Didé?
Eu voto no vereador Didé.
Arley Prisco, em quem o senhor vota?
Danilão da Funerária.
Didé, em quem o senhor vota? No senhor mesmo ou no Danilão?
Em mim mesmo.
Robertinho, em quem o senhor vota?
Danilão da Funerária.
Vaninha, em quem a senhora vota? Eu voto no Danilão. Passamos agora à votação para primeiro secretário, Arley Prisco ou Alencar Apolinário. Professor Branquinho, em quem o senhor vota? No Arley ou no Alencar?
Arley Prisco, presidente.
Professor Alencar, em quem o senhor vota?
Alencar.
Doutor Fernando, em quem o senhor vota?
Alencar.
Danilão, em quem o senhor vota? Arley ou Alencar?
Arley.
Geudo, em quem o senhor vota?
Alencar Apolinário.
Arley Prisco, em quem o senhor vota?
Em mim mesmo.
Didé, em quem o senhor vota?
Alencar.
Robertinho, em quem o senhor vota? Arley ou Alencar?
Alencar Apolinário.
Vaninha, em quem a senhora vota? Meu voto é do Arley Prisco. Passamos agora a votação para o vice-presidente da Câmara Municipal, Vaninha ou Geudo. Professor Branquinho, em quem o senhor vota? Vaninha ou Geudo?
Vaninha, presidente.
Professor Alencar, em quem o senhor vota?
Geudo do Marquita.
Doutor Fernando, em quem o senhor vota?
Geudo.
Danilão, o senhor vota em Vaninha ou Geudo?
Vaninha.
Geudo, o senhor vota em Vaninha ou no senhor mesmo?
Eu voto em Geudo da Mariquita.
Arley, em quem o senhor vota? Vaninha ou Geudo?
Vaninha.
Didé, em quem o senhor vota?
Geudo.
Robertinho, em quem o senhor vota?
Geudo da Mariquita.
Vaninha, em quem a senhora vota? Eu voto em mim mesma. Passamos agora à votação para o nosso presidente da Câmara para a legislatura de 2026. Como candidato, professor Branquinho e doutor Fernando. Professor Branquinho, em quem o senhor vota?
Voto
para presidente.
Voto professor Branquinho.
Professor Alencar, em quem o senhor vota?
Fernando.
Doutor Fernando, em quem o senhor vota?
Fernando.
Danilão, para quem o senhor vota? Branquinho ou doutor Fernando?
Branquinho.
Geudo, em quem o senhor vota? Branquinho ou doutor Fernando?
Eu voto no doutor Carlos Fernando.
Arlen, em quem o senhor vota?
Branquinho.
Didé, em quem o senhor vota? Branquinho ou Fernando?
Carlos Fernando.
Robertinho, em quem o senhor vota? Branquinho ou doutor Fernando?
Presidente, eu queria fazer uma pequena justificativa do meu voto. Acho que todos estão esperando esse voto há muitos dias. E eu falei e justifiquei que o meu voto, ele seria um voto que viria de uma resposta de oração, onde eu pedi, né, a resposta de Deus em função dessa oração, porque de uns tempos para cá, né, nessa sessão legislativa, eu adquiri uma proximidade muito grande com o doutor Carlos Fernando, a ponto de nós fazermos uma sociedade juntos. E, por outro lado, todos sabem que eu tinha um compromisso com o Branquinho lá atrás, né? E nós fazemos esses compromissos, às vezes, sem entender como que as coisas vão caminhar politicamente. E, depois de orar bastante, pedir muito a Deus uma resposta em relação a isso, hoje veio ao meu coração que eu teria que votar no professor Branquinho.
Vaninha, em quem a senhora vota? Por voto de gratidão, eu voto no professor Branquinho. Um instante agora para a nossa apuração de contagem dos votos. Farei neste momento a leitura do boletim de apuração. Para segundo secretário, vereador Danilão teve 5 votos e o vereador Didé 4. Para primeiro secretário, vereador Arley Prisco 4 votos, vereador Alencar 5. Para vice-presidente, vereadora Vânia 4 votos, vereador Geudo 5. Para presidente, vereador Branquinho 5 votos e o vereador doutor Fernando 4. Declaro eleita a mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis para a segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, exercício de 2026, com a seguinte composição: presidente, vereador professor Branquinho; vice-presidente, vereador Geudo da Mariquita; primeiro secretário, vereador Alencar Apolinário; segundo secretário, vereador Danilão da Funerária. Neste momento, eu quero deixar a palavra franqueada ao presidente eleito Branquinho para pronunciamento institucional de, no máximo, 3 minutos. Lembrando, Branquinho, que essa é uma fala facultativa. caso o senhor queira falar. Aí, da tribuna.
Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, consagrar a Deus essa vitória. Agradecer a todas as pessoas que confiam, que acreditam no trabalho do vereador professor Branquinho. Me sinto honradíssimo de estar aqui nesse momento. Mesmo se não tiver saído vitorioso, gratidão é algo que me rege. Transparência é algo que faz com que minha vida seja levada. Nós temos construído um legado de verdades e transparência, credibilidade. Dizer aos vereadores que votaram, vou começar com o vereador do qual o voto era um dos votos que as pessoas duvidavam muito. E como ele mesmo disse, Deus orientou, Deus iluminou. Dizer ao Robertinho que ele vai ter o privilégio, eu tenho certeza disso, vai ter a possibilidade de conhecer mais de perto o vereador professor Branquinho, que o Branquinho não é, muitas das vezes, aquilo que muitas das pessoas falam. Sou uma pessoa mais calada, mais contida, mais reservada, mas sou uma pessoa que carrega o Deus no coração. Não carrego arrogância, porque eu sei que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, agradecer a Vossa Excelência, vereador Robertinho, pela palavra. Pode ter certeza que terá um parceiro para estar somando. Não é só porque fui eleito presidente que nós vamos esquecer daquilo que nós conversamos. Mandei uma mensagem antes aqui da votação, quando Vossa Excelência esteve na minha sala. E Vossa Excelência disse para mim, Branquinho, não divulgue essas palavras. Mas as palavras que Vossa Excelência disse para mim, eu senti muita verdade naquelas palavras. Tanto que eu falei na mensagem que em cada palavra mencionada eu senti verdade. Vossa Excelência disse para mim, Branquinho, quando eu dou a palavra, eu não recuo, não volto atrás. Eu sou uma pessoa evangélica que, quando falo, eu honro. Eu falei, eu também sou assim. Tudo que eu falei lá, eu vou procurar honrar. Você pode ter certeza disso. E nós vamos ser parceiros, muito além daquilo. Eu quero surpreendê-lo para que Vossa Excelência possa ter uma outra visão a meu respeito. Dizer também ao vereador concorrente, vereador Carlos Fernando, os embates que nós temos aqui no plenário são embates no âmbito democrático. Dizer a Vossa Excelência que o Branquinho, assim como Vossa Excelência me disse no início da reunião, que se vencesse essa eleição, estaria sendo parceiro de todos os vereadores da mesma forma, e é isso que nós queremos. Agradecer publicamente a Vossa Excelência, vereadora Vaninha. Vaninha, desde o início, quando veio somar com o nosso grupo, nós abraçamos, porque nós acreditamos no bom trabalho. Vossa Excelência fez um trabalho extraordinário, de um brilho extraordinário, fechou com um evento extraordinário. E nós temos que aprender que o brilho, cada um tem seu tempo de brilhar, ninguém tem que puxar o tapete do outro para brilhar. Eu penso dessa maneira, portanto eu não invejo o brilho de ninguém. Eu parabenizo e reconheço. Muito obrigado pela parceria. Ao vereador Danilão, que eu passei a conhecer, uma pessoa de palavra, de honra, que fala e honra o que fala e honra aquilo que disse, que falou. Então, Danilo, o que eu falei também, você pode ter certeza, publicamente aqui, se puder anteceder, lá na quarta presidência, se eu estiver vivo, você pode ter certeza disso, não precisa nem gravar, meu voto será de Vossa Excelência. Ao vereador Arley Prisco, também um cara que eu passei a conhecer e admirar, viu, Arley? Se eu não fosse candidato, sei lá, não fosse, estivesse na política, eu acho que eu votaria em Vossa Excelência, porque realmente posicionamento firme, verdadeiro, né? Um cara que fala e cumpre o que fala. Então, muitíssimo obrigado. Aos demais vereadores, aqueles que não votaram no Branquinho, saiba que tem o meu respeito. Saiba que essa casa é democrática. Saiba que as opiniões se divergem. Isso faz parte da democracia. Nós temos que entender isso. E dizer que essa felicidade que eu estou tendo aqui, o vereador, ex-vereador Luan Cordeiro está até aqui filmando, né? Fazendo um trabalho para o site lá, o Mais Buritis. Dizer que esse legado está deixando uma história. Eu tenho certeza que é um legado que vai orgulhar muitos meus filhos que estão nesse momento acompanhando, tem filho da faculdade, para Unaí, que nesse momento mandou mensagem, pai, como é que o Robertinho vai voltar? Eu falei, meu filho, como é que eu vou saber disso? Não tem como. É ele, o coração dele e as crenças dele. Mas, pai, eu acho que ele vai cumprir a palavra. Então, cumpriu o João Pedro a palavra, o João Lucas, que também conversa muito com o Robertinho quando encontra por aí. Eles admiram ele também. Eu tenho certeza que, se não fosse eu, ele estaria também defendendo ele, porque admira ele também. Então, dizer a todo o povo de Buritis, muitíssimo obrigado. Prometendo zelar da coisa pública com muita responsabilidade. Essa não é a primeira presidência do Branquinho. Essa nós vamos com o quarto mandato de presidente dessa casa. Então, eu tenho certeza que nós escreveremos um legado.
para as futuras gerações, assim como Eliseu Nadir José Lopes escreveu, se eu não me engano, três ou quatro presidências. Então nós também estamos chegando na quarta presidência, mas não com vaidade, mas com vontade de fazer a diferença, com vontade de defender o nosso povo, com vontade de contribuir, porque a política só existe uma razão para a existência dela: transformar a vida das pessoas. Aqui eu quero agradecer publicamente o pastor também, que está ali presente, uma pessoa que eu admiro também, passei a conhecer, eu não conhecia de perto, mas naquelas viagens, na trajetória política, nas reuniões políticas, nós encontramos na Copago, se eu não me engano, e eu vi o quanto é verdadeiro, o quanto uma pessoa que defende, que acredita no povo de Buritis e contribui com o povo de Buritis. Agradecer ao prefeito Rufino Clóvis Folador também, tenho certeza que terá um parceiro para somar, para ajudar, a todos os secretários da prefeitura também, sinta-se que esse vereador vai estar para somar. A parte jurídica dessa casa, os funcionários dessa casa de leis também, podem ter certeza que nós vamos estar aqui para fazer o melhor em prol de cada um de vocês. No mais, o nosso muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos, que Deus abençoe cada vez mais essa nossa jornada política. Obrigado.
Quero, antes de encerrar, parabenizar o vereador professor Branquinho pela sua eleição à presidência da Câmara Municipal de Buritis para a legislatura de 2026. Desejo, Branquinho, sucesso na condução dessa Casa de Leis, que seja um mandato, de fato, pautado no diálogo, no respeito às decisões coletivas e pelo compromisso com o desenvolvimento do nosso município. Tenho certeza de que esta Câmara seguirá cumprindo o seu papel de forma responsável, contribuindo para o bem-estar da população e fortalecendo a parceria entre os vereadores e servidores. Não foi fácil, Branquinho, essa também decisão, assim como Robertinho, nós oramos muito a Deus. Foi difícil, mas eu vim de uma família muito humilde e que o meu pai e a minha mãe também me ensinou que se tem alguma coisa que a gente tem que ter e honrar, é a nossa palavra. Por mais que me doeu muito por algumas decisões e percas que a gente terá essa noite, mas eu confio, trabalhei com Vossa Excelência por 4 mandatos, sei da sua transparência, no seu respeito, no seu diálogo com essa Câmara e na valorização dos nossos servidores. Desde então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência e faço votos de uma gestão produtiva, uma gestão serena e harmoniosa com o Executivo e com todos os nossos vereadores. Passo agora a palavra ao primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Já saiu.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Está encerrada a reunião preparatória. Agradeço a presença de todos e convido a participar da 43ª reunião ordinária a realizar-se no dia 8 de dezembro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.
Achei por bem fazer um trabalho.